Doutor João Vicente, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui com as Feras do Esporte na Band News FM. E assim, a primeira pergunta ela é um pouquinho mais custosa, porque a gente sabe de uma relação um pouco delicada que o Goiás ele vive em relação à Federação Goiana de Futebol. Diante disso, senhor, como representante do Goiás Esporte Clube hoje aqui, como é que se ouviu a aclamação do Ronei Freitas? Bom falar contigo.
Prazer é todo meu. É a aclamação do Ronei. Acho que para todos do futebol goiano seria quase uma sucessão natural ao trabalho que o André Pita vem fazendo. Então, ele como vice-presidente, já ali há vários anos ao lado do André, todo mundo já imaginava e já sabia, de certa forma, que o Ronei era o sucessor natural e que ele seria o indicado a presidente, certo? Como não houve chapa de oposição, a aclamação também é algo natural. O Goiás Esporte Clube, eu ouvi muito aqui hoje de que o Goiás Esporte Clube não tem uma relação boa com a Federação Goiana de Futebol. O que eu discordo, eu acho que o Goiás ele tem sim uma relação positiva com a Federação Goiana de Futebol. Agora, divergências de pensamento, divergências de entendimentos em alguns pontos, isso é natural acontecer, certo? Em todos os meios e perante um clube e com a sua federação, acho que é a coisa mais natural do mundo, certo? Mas a federação sempre teve uma relação boa com o Goiás, mas também com a federação, não vejo, ouvi muito isso daqui hoje, mas não concordo com esse ponto.
Talvez, e aí eu vou até fazer um esclarecimento e dar oportunidade de alguém do Goiás, o senhor com propriedade para falar. Talvez pela sucessão de erros que tem acontecido, por exemplo, de arbitragem contra o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. São erros assim que são muitos, né, e uns atrás dos outros. E talvez o Paulo Rogério, presidente, às vezes fica meio chateado, explode de certa forma. Isso contribui para essa relação que alguns consideram, então, conturbada?
O que acontece é o seguinte, mais uma coisa natural. O André Pita, acho que não é segredo para ninguém, que além dele ser presidente da Federação Goiana de Futebol, ele também tem cargo de diretoria na Confederação Brasileira de Futebol, certo? Então, quando tem um erro de arbitragem que o Goiás não concorda, por exemplo, é natural, até pela proximidade com a federação, pelo contato direto que tem aqui com a Federação Goiana, com o André Pita, que essa reclamação, talvez ali no primeiro momento, seja feita direto aqui para a pessoa que está mais próxima, que é também um diretor da Confederação Brasileira de Futebol. Então, acho que nada além do que isso. Lógico, acho que não é segredo para ninguém, é só pegar o histórico aí dos jogos. Sucessivos erros, infelizmente, que deixa o clube indignado. A gente tem que ter, muitas vezes, cabeça fria, tanto no estádio quanto fora do estádio, para tentar entender, se possível, se for possível entender uma situação dessa, mas o que o Goiás ele tem que fazer, ele tem que ter feito. O que é possível fazer é cobrado da comissão de arbitragem da CBF, é cobrado da própria CBF e nesse papel que entra o André Pita como diretor da CBF. Então talvez por isso aí que pareça que tenha rusgas, que tenha problemas de relacionamento, mas no meu entendimento é algo muito mais natural, certo? De uma cobrança de uma pessoa que está mais próxima e que tem um cargo de direção da CBF do que efetivamente um problema de relacionamento.
Para o Goiás, não sei se o senhor poderia responder isso especificamente, mas vou fazer a pergunta, doutor João Vicente. Para o Goiás, seria mais interessante, então, que houvesse oposição, que houvesse eleição, talvez que mudasse cabeças, ou para o Goiás, mesmo a aclamação, está tranquilo?
Pelo contrário, a questão da condução para o Ronei, que era algo natural a se acontecer, no entendimento nosso, ela é extremamente positiva. Primeiro, o Ronei é uma pessoa que veio de clube de futebol, certo? Então, o seu histórico perante a sua carreira no mundo do futebol, ela se iniciou dentro de um clube de futebol, certo? Então, acho que esse ponto é o ponto principal para nós acreditarmos ali que é uma pessoa que vai efetivamente dar uma atenção especial para a gente, para os clubes, certo? E acho que desenvolvendo os clubes, é uma forma de desenvolver o Campeonato Goiano. Se o Campeonato Goiano desenvolver, crescer, Goiás, Atlético, Vila, clubes do interior, Itumbiara, Anapolina, Anápolis, a tendência é que todos cresçam. Então a expectativa é que o Ronei é uma pessoa, não obstante sem ser o vice-presidente do André Pita, mas é uma pessoa com a cabeça diferente, é uma pessoa com ideias novas, não temos dúvidas que vai fazer uma boa gestão. E estamos aqui, logicamente, o Goiás está aqui, endossando seu apoio a ele, ainda que de forma por aclamação.
Deixa eu aproveitar então para terminar contigo, doutor João Vicente, mas assim, deixa eu aproveitar a sua presença e sanar duas dúvidas. Recentemente o presidente Paulo Rogério Pinheiro falou de ações em torno de 6 milhões de gestões anteriores ou da gestão anterior, e também queria saber como anda a situação do Johnny Lucas, volante que vinha, se não me engano, do futebol belga. Mas assim, fique à vontade primeiro para falar sobre essa questão dessas ações. O que, que o senhor pode falar, o que, que o senhor pode atualizar para a gente?
O Goiás Esporte Clube nada mais é do que uma grande empresa. É uma grande empresa que seu maior produto é o futebol. Mas nada mais é do que uma empresa com... Eu não sei em números hoje, mas talvez ali algo em torno de seus 300 funcionários. Uma estrutura imensa, diversos prestadores de serviço. Então, problemas jurídicos, ações trabalhistas, ações cíveis, isso é natural acontecer. Da mesma forma que divergências podem ocorrer entre relações entre pessoas, entre relações de emprego, é mais do que normal isso ocorrer. Então, ações trabalhistas, isso é lógico, é normal ocorrer em toda grande empresa. Toda grande empresa, não tenho dúvidas, tem ações trabalhistas. O que o departamento jurídico tem que fazer e o que o próprio clube, o administrativo do clube, tem que fazer é tentar, logicamente, não dar possibilidades de problemas jurídicos. E quando eles acontecerem, a gente tentar resolver da melhor forma possível. O Goiás, quando chega uma ação, seja ela trabalhista ou civil, interpõe sua defesa da melhor forma possível, com todos os subsídios necessários, da melhor forma que for possível, o clube se defende e, logicamente, tendo uma decisão definitiva, uma decisão final, de que efetivamente o clube deve ou precisa pagar determinado valor para tal pessoa física ou jurídica, o que o clube normalmente busca é um parcelamento, certo? E cabe esclarecer que, quando o Goiás... através do administrativo e do próprio departamento jurídico, observa uma possibilidade, mesmo ainda sem demanda jurídica, de algo que pode ali se tornar um problema jurídico, normalmente o clube se antecipa, tem se tornado quase uma rotina no departamento jurídico realizar acordos extrajudiciais com empregados, sejam eles atletas ou não, e pedir a homologação judicial desses acordos, certo? Então isso foi feito muito, até pela situação financeira do clube no início do ano de 2021, isso foi feito muito no ano de 2021, no início do ano de 2021, onde o clube tentou fazer um parcelamento de praticamente todas as verbas rescisórias dos atletas que estavam saindo, que estavam naquela troca de gestão, certo? Que o Paulo Rogério assumiu dia 1º de janeiro de 2021. Então o clube fez diversos acordos extrajudiciais e pediu a homologação judicial desses acordos. Todos foram homologados, a imensa maioria já foram quitados. Provavelmente todos já foram quitados. Não consigo afirmar porque agora, nesse momento, eu não tenho aqui o número, mas tudo indica que o clube está tentando se antecipar aos problemas jurídicos que podem acontecer. Então, acho que como uma grande empresa, isso é mais do que natural.
Mas aqueles 6 milhões, então, é aquilo que o presidente falou. Já era mesmo, Goiás foi sentenciado, tem que pagar.
Sim. Sinceramente, eu não lembro, não sei exatamente, especificamente, sobre quais processos o Paulo Rogério falou com relação a esses 6 milhões.
Me permita, doutor João, por favor, assim, na live ele também não citou nomes. Ele falou um ex-membro de comissão técnica, não sei se preparador físico, e 3 atletas, um estrangeiro. Aí, por eliminação, que nós lembramos, pudesse ser o Queco, mas assim, é por eliminação, entendeu?
São demandas que elas realmente existem, certo? São processos que já estão caminhando para o seu final efetivamente. Mas o clube, ele mesmo tendo uma decisão definitiva, mais uma vez, de que precisa pagar determinado valor, o que nós sempre buscamos, até pelo histórico de bom pagador que o Goiás tem, é fazer um parcelamento, para que isso entre no fluxo de caixa do clube e o clube consiga continuar pagando suas obrigações mensais, de salário e tudo mais, sem maiores prejuízos.
O senhor vai lembrar de nome? É o Queco mesmo, um desses processos? Poderia falar quem são os outros?
Eu, sinceramente, eu não consigo me lembrar de nome. Eu sei que tem alguns processos pendentes, mas com relação a nomes mesmo, só verificando o nosso relatório mensal, não tem como.
Agradecendo a sua paciência também, sua clareza para explicar tudo, doutor João. Fale também, para finalizar, da questão do Johnny Lucas, um jogador que vinha do futebol do exterior, fim de janela, assim, uma confusão no bid da CBF. Em que pé anda isso?
Johnny Lucas é um atleta que ele tinha um vínculo com o Londrina, através de um contrato de empréstimo com o clube belga, e chegou pro nosso departamento de futebol, para quem faz as contratações do clube, que o atleta tinha rescindido seu vínculo com o Londrina e com o clube belga, certo? Isso no início do mês de agosto. O Goiás, demonstrando interesse ali em contar com o atleta, fez a contratação. Toda a documentação necessária e pertinente, ela já encontra-se inserida no sistema da CBF, no sistema de gestão web da CBF, desde o dia 12 de agosto, certo? Efetivamente, com toda a comprovação que a gente já tem estudo registrado. E agora, o que está pendente é o quê? Para concluir esse registro, consta uma pendência no sistema da CBF, que é de retorno de certificado de transferência internacional. E esse certificado de transferência internacional é uma comunicação entre Confederação Brasileira de Futebol e Federação Belga de Futebol, certo? Então a divergência, ela está efetivamente aí. A Federação Belga de Futebol, ela deu uma primeira resposta informando que, no entendimento deles, o certificado de transferência internacional estava com a CBF, só que a CBF discorda desse posicionamento, entendendo que o certificado de transferência internacional, como vínculo originário, é com o clube belga, e esse certificado de transferência internacional está, na verdade, com a Federação Belga. Então, a divergência está aí. E a nossa expectativa, é lógico, é que essa pendência se resolva o mais rápido possível. Hoje é dia 23, então já tem 11 dias que o atleta está com toda a documentação correta e pertinente inserida no sistema da CBF, sem poder atuar do clube pelo Goiás, efetivamente por conta dessa divergência. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. A nossa expectativa, até já me perguntaram aqui hoje, mas qual prazo? Falou, o prazo, para mim, é hoje. Então, nós temos cobrado isso da CBF. A CBF tem dado um respaldo, talvez, seu departamento de registro, vinculado a transferências internacionais com relação a isso. Mas, efetivamente, eles entendem, a CBF fala, sem um posicionamento final da Federação Belga, nós não podemos caminhar. E o Goiás, nesse caso, não pode fazer nada, a não ser se comunicar diariamente e mais de uma vez ao dia com o departamento de registro e transferências da CBF.
Para terminar mesmo contigo, mas aí resolvendo isso aí, porque é uma situação totalmente atípica, janela fechada, o jogador vai poder atuar esse ano?
O que a CBF, isso é uma informação da CBF já antes da janela, do dia 12. A CBF falou, corre com toda a documentação, organiza toda a documentação. Estando o Goiás com toda a documentação pertinente inserida no sistema CBF até o fechamento da janela, segundo informações da própria CBF, isso garantiria, isso seguraria a data de registro, que seria, então, por exemplo, se concluísse esse registro hoje, a data da transferência estaria garantida dentro da janela ainda.